Estamos de volta com o estúdio CBN e chegou a hora. Quem estava esperando este momento, o Stephanie Aydar, é agora. Nós vamos ter aqui a entrevista em vídeo. Quem acompanha a gente pelo Facebook, pelo YouTube, tem essa oportunidade. Nós vamos falar com a captadora de recursos, Gabriela Orbilon, e o coordenador comercial, Guilherme Durso. Já estão aqui conectados conosco. Boa tarde, sejam muito bem-vindos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Já começando, deixando aqui o endereço do Instagram, @sobrerotas.
É isso, sobre rotas. É isso. Explica pra gente, né? Porque a gente chamou aqui logo no começo do nosso programa, falando a respeito desse nosso papo, né? Vocês estão iniciando um projeto, não exatamente iniciando, mas ainda não fizeram a viagem que vocês planejam, né? Só que o Instagram já tá lá ativo e vocês estão mostrando todos os bastidores dessa montagem. É um planejamento gigantesco, né?
Sim,
exatamente. É algo que, tanto que não à toa a gente escolheu começar a viagem em si, né, oficial, só em 2022, só ano que vem. E a construção mesmo, o projeto se iniciou foi quase um ano, na verdade em junho do ano passado, que foi o primeiro passo, que quando a gente comprou a van, que vai ser como a gente vai fazer a viagem, né, do nosso trajeto em si. Então já começou há bastante tempo e são várias etapas de planejamento, na verdade, né. Principalmente no nosso caso, que a gente resolveu construir a nossa casa, que vai ser durante a viagem, que é um motorhome.
Uhum. E a Stephanie tem uma pergunta para fazer. Logo que apareceu a imagem de vocês aqui, pouco antes da gente voltar para o ar, ela ficou numa dúvida. Faça essa pergunta, Stephanie.
Vocês estão em casa ou na futura casa, que é o motorhome? Porque parece uma casa.
Não, a gente tá na praia já. Foi a primeira viagem que a gente faz com ela. Só que acabou que o meu sogro e minha sogra, os pais da Gabi, estão aqui na praia também. Então a gente, pra internet funcionar, inclusive esse é um dilema dos viajantes, é um problema com a internet, né? A gente teve que vir pra cá pra conversar com vocês.
Agora tá explicado.
Então não estão
neste momento no motorhome, entendido. Aliás, vocês citaram esse problema da internet,
nem
né?
Nem cabe um espelho desse tamanho lá dentro.
Oi? Por isso a surpresa da Stephanie Aydar, falou, não acredito que eles estão dentro do motorhome, não é possível.
Não, ainda não.
Mas a gente tá dormindo lá, a gente veio pra cá muito por conta da internet, como o Gui falou, mas a gente dormiu, a gente fez o nosso café da manhã, foi o primeiro café da manhã feito na van já, a gente já tá utilizando a geladeira, a pia, o fogão, então ela tá quase 100% contorno.
Então,
mas
assim, entendi, faltando essa parte aí. Mas explica pra gente, né, qual é a parte mais difícil? Porque eu acompanho o Instagram de vocês há um tempo, né, e eu noto vocês botando a mão na massa mesmo, vocês dois, né. Qual que foi a parte mais desafiadora? Vocês não tinham experiência com isso antes, ou tinham? Contaram com a consultoria de alguém? Como é que foi?
Cara, foi muito de... A gente, por conta da pandemia, a gente decidiu fazer essa viagem. E a gente pôs no papel o que seria necessário. Só que motorhome pronto, ele é muito caro. E aí a gente começou, eu comecei a ver muito vídeo de construção e a partir do tempo que eu... Cada vídeo mais que eu via que eu conseguia fazer aquilo, entendeu? Então eu via vídeo de elétrica, eu falei, não, eu consigo fazer elétrica. Eu via vídeo de hidráulica, não, eu consigo fazer hidráulica. E a gente começou e foi indo, quando a gente viu o motorhome já estava praticamente pronto. Então eu acho que até um incentivo para várias pessoas aí, porque hoje na internet a gente tem muita informação, né? Não só de construção de motorhome, mas de qualquer coisa assim que a gente queira. E aí, assistindo muito vídeo, a gente teve esses insumos aí para construção.
Uma coisa legal da gente falar é que com a pandemia a gente teve muito essa visão de que se a gente quiser mesmo e tornar as coisas possíveis, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, vocês têm cada um a profissão de vocês, né? E isso ajuda, né, que vocês consigam trabalhar de qualquer lugar do mundo viajando com a casa que vocês construíram. Como é feita essa questão da internet? Vocês vão usar algum ponto como um 3G, um 4G? Como é que vai ser isso?
Então, na verdade, os nossos empregos em si, hoje a gente trabalha de fato de casa, porque ainda não voltamos 100%, mas a gente definiu que a gente sairia dos nossos empregos atuais, porque querendo ou não, a gente precisa do emprego em si, uma rotina muito fixa, né? Não existe uma flexibilidade de horário, então não é essa a ideia que a gente quer ter ao longo da viagem. A princípio, não. Mas a gente quer poder trabalhar com criação de conteúdo, divulgando produtos digitais, mais relacionado ao que a gente for criar de viagem, o estilo van life em si. Mas a gente tem contato com alguns viajantes, né? E de fato, a solução é a internet de celular mesmo. E aí, no nosso caso, a gente não tem um plano super bons ainda, porque a gente ainda tá. A gente ainda tem nosso apartamento em São Paulo. Mas a ideia é que a gente possa até testar esse ano, comprar um plano específico de internet, que possa colocar no telefone. E, claro, eventualmente parar em cafés, co-work ao longo das cidades, que pode nos ajudar também com a conexão.
Mas a gente fez um teste semana passada. Acabou que durou bem, assim, um pacote que a gente comprou de 25 GB durou uma semana, assim, é muita coisa, né, mas deu pra trabalhar, funcionou bem.
Dias, né? Funcionou de 8 bem. Horas da manhã às 5 horas da tarde, conectado, funcionou. Então, acho que, claro, vai ser um problema, assim, um mínimo problema, mas eu acho que não é impossível trabalhar viajando, a gente vê uns viajantes aí conseguindo já.
E qual é o trajeto de vocês? Explica pra gente, é que eu trouxe aqui, mas eu queria saber exatamente como vocês vão começar. Começa na Argentina, vai até o Alasca, vai ser menor que isso. Qual é o planejamento de vocês pra fazer essa viagem no ano que vem?
A gente já definiu os dois primeiros anos. Vai ser, a gente primeiro vai pro Ushuaia, né, que é a terra del fuego, lá, a última cidade do sul do continente, fim do mundo. E depois a gente vai subir até o Alasca, né? E aí são aí 56 mil quilômetros.
Cruzar as Américas.
E aí a gente pensa também, depois que chegar no Alasca, descer e fazer aquela rota 66 nos Estados Unidos, né? Que vai da costa leste até a costa oeste. E aí, no final desses dois anos de todo esse trajeto, a gente vê o que a gente vai fazer, né? Daí
agora só...
a gente ainda não tem definido, né?
Uma questão agora financeira, né? Para montar todo esse motorhome, vocês têm, assim, alguma tabela onde a gente pode ter uma noção do quanto custou para fazer toda essa reforma na van?
Temos. A gente, desde o início do projeto, né? Antes de tomar a decisão, apesar de parecer um pouco louco, a gente foi muito pé no chão, né? Eu até falo, eu sou mais a razão e o guia, a emoção, assim, do projeto, do nosso relacionamento. Então, a gente pautou muito, né, do que a gente tinha de disponibilidade inicial, de uma reserva, que não, né, a gente não estava guardando dinheiro para construir um motorhome, mas para outros planos, que calhou, né, que a gente teve esse sonho de, no momento da pandemia, tirar do papel, da gente ter esse recurso disponível, tanto para investir na van, que é o carro em si, que é um recurso um pouco maior, quanto para construir e também pensar no futuro, o quanto a gente teria que gastar mensalmente viajando, né? A gente tem aí um recurso guardado para mais ou menos uns dois anos, nosso plano de viagem, mas claro, a gente não quer gastar 5%. Mas depende muito, assim, existem, como o Gui falou, motorhomes que são construídos por R$100 mil, R$200 mil. O nosso, a gente está pensando uma média de gastar entre 50 e 60 mil com a construção, tirando o valor do carro em si. Mas existem motorhomes que são construídos por muito menos, e a gente que compra carros um pouco mais antigos e, né, vale muito pesar se vale a pena ou não, mas se gasta 10, 15, 20 mil, então depende do estilo, depende do carro, né, de várias questões, assim, então é muito possível, né, pra quem acha que, ah, meu Deus, eu preciso estar rico, não, a gente não é rico, nunca foi. Esperamos ser um dia mais de felicidade onde somos, mas é muito olhar o que funcionou pro que a gente tinha disponível, acho que é cada um, né, vai atrás do seu sonho para aquilo que faz sentido e tem reserva para isso, né? Uhum. A gente não foi tão na loucura assim de investir em algo que a gente não tinha ainda exatamente.
A gente conhece gente que foi para o Alasca de Fusca, né? Então, se for de Fusca para lá, eu acho que qualquer tipo de veículo dá certo.
Exato, ainda mais fazendo a manutenção adequada, fazendo o planejamento certo, que é o que vocês têm feito, né? A gente nota que pode dar certo sim. E como é que está essa busca, essa procura por seguidores, pelo engajamento? Isso que vai ajudar vocês, né, nessa empreitada, né, lá no, como a gente já falou aqui, vou repetir de novo, depois vocês podem falar isso novamente no final do nosso papo, mas lá no Sobre Rotas, vocês têm conquistado seguidores, isso vai ser muito importante para vocês. Como é que está essa construção desse engajamento, desse número de seguidores?
Cara, a gente nunca trabalhou com isso, né? Eu acho que foi muito orgânico até agora. A gente não patrocinou nada. Tá sendo muito natural pra gente. Os dois estavam com um crescimento muito bom, só que aí o YouTube a gente teve um problema com edições de vídeo, problemas técnicos. Então, eu que edito os vídeos, o YouTube eu tomo conta e o Instagram a Gabi toma conta. Então, acabou que a gente deu uma parada no YouTube, tanto é que o pessoal lá tem cobrado bastante a gente, porque o vídeo tá... A construção tá começando agora, assim, de fato, né? E a van, na realidade, quem está no Instagram já está vendo que ela está bem avançada, né? Então, assim, por ser de forma orgânica, tem sido bem legal. A gente já tem tido algumas oportunidades, algumas parcerias já estão aparecendo. Então, eu acho que é muito nesse perfil de viajantes também, né? Quem consome esse tipo de conteúdo, mas já tem aparecido, né?
É, e como a gente, como falou, a gente nunca trabalhou com isso, a gente ainda está nos nossos empregos, então durante a semana a gente está muito focado, né, no nossos trabalhos. Às vezes sobra um tempo ali no final do dia para a gente dar uma foto, postar. E eu só vou entender o trabalho que dá de gerir, né? A gente gera assim, medida do possível, porque não é o nosso foco ainda, uma rede social, YouTube. Agora, então assim, valorize, gente, os criadores de conteúdo, os influencers, né, porque de fato não é fácil, é um trabalho mesmo, é muito um complemento nosso hoje, a gente quer que no futuro viajando seja de fato a prioridade, mas é super trabalho, só que é muito gostoso também, porque a gente recebe o retorno de várias pessoas que a gente já está ajudando, assim como a gente foi muito ajudado no início da construção do projeto, muitas pessoas nos serviram de inspiração e hoje a gente já é inspiração para outras, então é... Vale a pena, no fundo, ficar até ali um pouquinho mais tarde para editar uma foto, para pensar numa legenda, algo que, né, não postar só por postar, mas que gere um conteúdo que possa ajudar alguém, né? Então, vale a pena no final das contas.
E agora uma pergunta, assim, que eu tô me segurando para fazer desde o começo. Tem como levar mais uma pessoa com vocês?
Olha, a gente ficou não surpreendeu o tamanho da cama, tá, gente? Então, cabe ali umas 4 pessoas na cama. E dá pra pôr os 2 colchões no corredor também. E se der o banco da frente também, eu acho que dá pra levar umas 7, né?
Inclusive a nossa van são pra 3 pessoas, né? A gente tem um documento intensivo, 5 pra 3 pessoas. Então mais um cabe.
Faça um sorteio lá, né? Pro pessoal. Vai querer...
Entre Stephanie e Leandro, vocês têm que fazer um sorteio lá pra escolher um de nós.
Vai ter gente que vai brigar comigo, Stephanie. Não faz isso.
Pra levar juntos.
É. Vai. É uma boa ideia.
Mas muito obrigado, gente. Fiquem à vontade agora para divulgar de novo. A gente já falou aqui, mas reforce. Fique à vontade para falar aqui os meios para acompanhar esse trabalho de vocês, que está só começando. Já começou, mas ainda tem muita coisa para percorrer, né?
Tem muita coisa.
Com certeza. A gente sempre fala, né, no final dos nossos vídeos do YouTube, né, para seguir, acompanhar. Então, o nosso Instagram é @sobrerotas, o nosso YouTube também é sobrerotas. Né? Se você não segue, segue lá o Instagram, segue o YouTube, assiste os nossos vídeos. A gente já tem, acho que 11 ou 12 episódios já no YouTube, então tem bastante coisa já. Instagram nem se fala. E como vocês falaram, tem muita coisa ainda para acontecer. Então a gente já começou o projeto, já tá rolando, mas é só o início, né?
E tem alguns projetos em paralelo que a gente já tá desenhando para acontecer também, além. É paralelo à viagem.
Uhum.
Né? Então tem muita coisa legal vindo aí também.
Sim, não deixe de acompanhar.
Tá certo, tá feito o convite aqui, reforçado por vocês. A gente agradece, Gabriela Orbilon, Guilherme Durso. Um prazer conversar com vocês aqui. Fiquem à vontade ao longo da viagem, quem sabe, né, Stephanie? A gente pode falar com eles também.
Não queremos acabar com o pacote de internet de ninguém.
Mas,
mas seria muito legal, hein?
A gente se prepara, pode deixar. A gente que agradece o convite, gente. Foi um prazer.
Qualquer coisa a gente para em algum posto, na loja de alguém que tem Wi-Fi liberado, para a van na porta e usa a internet deles.
Não,
perfeito. Combinado, valeu, então, gente.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigada, viu?